DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Estão na vossa companhia hoje Nadia Sufo e António Rocha. Os destaques da emissão desta sexta-feira, 18 de janeiro de 2019. Adiada a audição no caso Manuel Schenk e sobre a ação tardia da PGR, o conselheiro da polícia junto do Alto Comissariado de Moçambique na África do Sul disse...
Era preciso ver o conteúdo do pedido. Nós ouvimos os advogados a confirmar a recepção do tal pedido e não apreciámos o conteúdo do pedido. Mas Moçambique é livre de fazer esse pedido à medida em que há um processo que está a correr os seus trâmites em Moçambique, em que o arguido é indiciado pelos mesmos factos, conforme foi dito.
A audição de Manuel Schenk, deputado e antigo ministro das Finanças de Moçambique, sobre a extradição para os Estados Unidos da América, por onde é acusado de lavagem de dinheiro e fraude financeira, foi adiada para dia 5 de fevereiro, anunciou esta sexta-feira a juíza sul-africana Sagra Subroyen. Milton Maluleque, com os pormenores, a partir de Joanesburgo.
Por unanimidade, os advogados da defesa de Manuel Schenk e a promotoria da África do Sul pediram adiamento da audição do caso para avaliar os pedidos de extradição dos Estados Unidos da América e da República de Moçambique ao abrigo do artigo 10 da Lei de Extradição Sul-Africana. Em declarações à agência de notícias Lusa na quinta-feira, Rudy Cross, um dos advogados de Schenk, afirmou que o pedido de extradição da República de Moçambique é datado de 10 de janeiro. Cross disse em tribunal nesta sexta-feira, 18 de janeiro, que o seu cliente abandonava o pedido de caução para dar seguimento ao pedido de extradição da República de Moçambique, que, segundo ele, está conforme os requerimentos do protocolo da SADC sobre extradição. Uma vez que existe uma competição entre dois países, havendo demora, reservamos, no entanto, o direito de solicitar posteriormente caução nessa altura. Segundo o pedido de extradição da República de Moçambique, a Procuradoria-Geral da República, PGR, tem em mãos um caso contra Manuel Schenk, onde é acusado pelos mesmos crimes que os EUA imputam ao ex-governante moçambicano. Até a detenção de Manuel Schenk a 27 de dezembro no aeroporto OR Tambo, em Joanesburgo, não havia um conhecimento público acerca do caso aberto contra este. Mas questionado acerca desta nova surpresa da PGR de Moçambique, Zacarias Coça, conselheiro da polícia junto do Alto Comissariado de Moçambique em Pretória, destacou:
"Esses são aspectos que não cabe a mim comentar por razões ponderosas."
Questionado acerca da motivação da PGR só agora ter feito esse pedido, o general Coça, que é também porta-voz do governo moçambicano neste processo, disse:
"Era preciso ver o conteúdo do pedido. Nós ouvimos os advogados a confirmar a recepção do tal pedido e não apreciámos o conteúdo do pedido. Mas Moçambique é livre de fazer esse pedido à medida em que há um processo que está a correr os seus trâmites em Moçambique, em que o arguido é indiciado pelos mesmos factos, conforme foi dito."
Enquanto as autoridades sul-africanas analisam os pedidos de extradição apresentados pelos Estados Unidos da América e Moçambique, Manuel Schenk permanecerá em custódia na prisão de Modabi até a próxima audição, agora marcada para 5 de fevereiro. Recorde-se que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa visitou Moçambique na última segunda-feira, não tendo falado à imprensa no final da mesma, tendo somente às autoridades dos dois países distribuído um comunicado de imprensa sem informações acerca do caso Manuel Schenk. Sobre este caso, no qual Manuel Schenk é acusado de ter recebido pelo menos um suborno de 5 milhões de dólares, Tomás Salomão, que também tutelou a pasta das finanças em Moçambique e antigo secretário executivo da SADC, afirma:
"Há competências que são dadas ao ministro das Finanças sobre aquilo que ele deve fazer quando assina acordos, quando contrai dívida, etc, etc. São competências que são dadas a ele. Agora, a pessoa não pode extravasar essas competências, senão tem que arcar com as consequências."
Manuel Schenk, que ocupou a pasta das finanças nos dois mandatos de Armando Guebuza, foi quem avalizou dívidas de mais de 2 mil milhões de dólares secretamente contraídas a favor da Ematum, da Proíndicos e da MAM, as empresas públicas referidas nas acusações norte-americana, alegadamente criadas por efeito nos setores da segurança marítima e pescas entre 2013 e 2014. A dívida oculta de Moçambique, no valor de 2.200 milhões de dólares, cerca de 1.920 milhões de euros, representa metade do custo total do país com as dívidas, apesar de valer menos de 20% do total em termos absolutos. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
Boa noite, António Rocha. Os nossos internautas acham que já há uma interferência política no caso Manuel Schenk na África do Sul ou acham que é apenas a justiça que está a trabalhar segundo os seus critérios?
As opiniões estão divididas. Gabriel Cunamons diz que se a África do Sul aceitar a extradição para Moçambique, estará a cortar as suas relações amigáveis com os Estados Unidos da América e isso ele teme. É um jogo político e a República Sul-Africana está neste momento encostada à parede e muito pressionada pelos dois lados, tanto os Estados Unidos da América como Moçambique. Mas se realmente a justiça prevalecer, então vamos ter Manuel Chang nos Estados Unidos, por mais que adiem o processo, diz Gabriel Cunamons. Magoado Pi escreveu para dizer que desde que Manuel Chang esteja na cadeia, não há problemas. Os interesses políticos entre Moçambique e a África do Sul ficarão por uma outra altura. E Natalino Pompilo escreveu no WhatsApp para dizer: a Frelimo sempre agiu assim, correndo todos os riscos para defender a sua elite, mas é verdade, haverá uma ala dentro da Frelimo que não apoia esta atitude e outra que apoia com toda a força a extradição de Chang para os Estados Unidos, uma ala que é composta por todos aqueles amantes da democracia.
Voltaremos às reações dos internautas daqui a mais um pouco. Os ouvintes também podem participar, mandando os seus comentários sobre este assunto.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Alemanha está disponível para aumentar o investimento em Angola nos setores da energia e saúde, afirmou o embaixador alemão na capital angolana. Dirk Lolke afirmou que irão a Angola elementos da Comissão de Energia e Economia do Parlamento Alemão para visitar, entre outros projetos, a hidroelétrica de Cambamba, na província do Kwanza Norte, onde se encontram instaladas turbinas de energia de origem alemã. O embaixador alemão lembra que existe muita tecnologia alemã nas grandes hidroelétricas do país, nas margens do rio Kwanza, área em que a Alemanha quer desenvolver cada vez mais e aumentar o volume de negócios, já de muitos milhões de euros. A petrolífera a angolana Sonangol assumiu esta semana oficialmente a nova posição nas sociedades dos blocos 20/11 e 21/09 no offshore angolano, mais de 6 meses depois de concluída a compra da participação da norte-americana Cobalt. O presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, anunciou a 28 de junho em Luanda que a empresa pagou então a totalidade da dívida acordada com a Cobalt antes do prazo limite, que era 1 de julho, sobre aqueles dois blocos. Em São Tomé e Príncipe, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça recusou hoje comentar as declarações proferidas por um dos advogados da cervejeira Rosema, que esta semana acusou a instituição de orquestrar uma estratégia para devolver a empresa ao angolano Melo Xavier. Não podemos pensar noutro propósito, senão o assalto da cervejeira e a sua entrega ao senhor Xavier, disse Adelino Pereira, reagindo à recente deliberação do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, que suspendeu de funções o juiz no Tribunal de Lembá, António Bonfim Gentil Dias, titular deste processo. 34 mortos, 59 feridos e 241 detenções arbitrárias é o saldo da violência que aconteceu depois do anúncio dos resultados eleitorais na República Democrática do Congo, informou hoje o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. O ato eleitoral ficou marcado por numerosas falhas técnicas e atrasos na abertura das mesas de voto em locais dominados pela oposição. A eleição de 30 de dezembro, que deveriam ter ocorrido em 2016 e que foram adiadas 2 anos pelo presidente Joseph Kabila, deram vitória, segundo os resultados provisórios, ao líder da oposição, Félix Tshisekedi, seguido de outro candidato da oposição, Martin Fayulu, que denunciou a existência de fraude. André Rajoelina, eleito nas presidenciais de Madagascar, tomou hoje posse como chefe de Estado do país. A 8 de janeiro, o Tribunal Constitucional do país validou a vitória de Rajoelina na segunda volta das presidenciais, realizadas a 19 de dezembro, rejeitando as alegações apresentadas que contestavam os primeiros resultados. Segundo o Tribunal, Rajoelina, que presidiu o país entre 2009 e 2014, obteve 55% dos votos na segunda volta, realizada a 19 de dezembro, vencendo assim o antigo chefe de Estado, Marc Ravalomanana, que obteve cerca de 44%.
DW Deutsche Welle.
Manuel de Araújo, presidente do Conselho Autárquico de Quelimane, em Moçambique, disse que vai tomar posse mesmo com as tentativas de impedimento por parte do Tribunal Administrativo e promete lutar para combater a Frelimo, o partido no poder. Marcelino Moeia, com os pormenores a partir de Quelimane.
Por volta das 15 horas da tarde desta sexta-feira, centenas de simpatizantes da RENAMO juntaram-se na zona de Sagrada, no centro da cidade de Quelimane, com cânticos para receber Manuel de Araújo e felicitá-lo pelas declarações feitas na Gorongosa de que vai tomar posse como presidente do Conselho Autárquico de Quelimane. Araújo, que participou até ontem no 6º Congresso da RENAMO, disse no seu regresso a Quelimane que
na República de Moçambique, a soberania ainda não reside no povo, apesar da nossa Constituição assim o dizer. E quando um país, a soberania não reside do povo, é um país autoritário. Qual é a missão de cada cidadão? É de pegar em todos os instrumentos em seu poder para combater esse regime. E é isso que nós vamos fazer.
Membros e simpatizantes da RENAMO reagiram com grande satisfação às palavras de Araújo, considerando as de encorajadoras face ao acordão do Tribunal Administrativo sobre o mandato que o autarca cumpria desde 2014.
Nós estamos bem emocionados, uma vez que ao passar na Zambésia estamos numa fase competitiva, né? Nós sempre esperamos que um dia as coisas fossem diferentes. Estamos aqui reunidos e também para que nos deem também o que eles acompanharam lá.
Foi uma alegria para nós, porque foi uma luta que tentamos fazer até chegar a esse ponto de ganhar as eleições. Nesse momento fiquei tão satisfeito por termos ouvido essa notícia e esperamos até a chegada, o ponto em que ele irá tomar o posto. É essa a esperança que nós estamos aqui, aguardamos até que possa chegar o próprio dia.
Realmente nós estamos tranquilos, não há muitas consequências, nós estamos alegres. O que restou é a gente unirmos com uma unidade participativa, social. Devemos entendermos e unirmos.
Manuel de Araújo contesta o acordão emitido pelo Tribunal Administrativo há uma semana e meia, rejeitando o seu pedido de anulação de perda de mandato pelo fato de deixar o Movimento Democrático de Moçambique e ingressar na RENAMO.
Esta posição é mais uma confirmação de que o nosso poder judiciário está esgotado. Nós precisamos reinventar o nosso sistema judicial, porque o sistema judicial não é independente. Nós precisamos de iniciar uma nova luta para libertarmos os nossos juízes, que continuam acorrentados ao poder executivo. O acórdão do Tribunal Administrativo é, sem margem de dúvidas, dos moçambicanos, é uma encomenda política. E isso é uma violação flagrante. Os acórdãos do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Nem o próprio Conselho Constitucional pode mudar um seu acórdão. Portanto, não poderá ser um tribunal administrativo a pretender mudar um acórdão do Conselho Constitucional.
Entretanto, o conflito interno no Partido Frelimo em Quelimane já foi minimizado. Na tarde de quinta-feira, o secretário do Comitê do Partido Frelimo na cidade de Quelimane, Peter Duarte, acusado de ter contribuído para a derrota da Frelimo nas últimas eleições autárquicas em Quelimane, demitiu-se. A reunião que culminou com a demissão demorou poucas horas, mas contou com uma boa presença de quadro sênior do Partido Frelimo ao nível da província de Zambésia. Entre eles, esteve Paulino Lenço, secretário provincial, que antes disse à imprensa que as eleições deste ano estão a ser preparadas com todo rigor. A partir de Quelimane para a DW, Marcelino Moia.
Missão do Fundo Monetário Internacional recomendou às autoridades guinenses a correta implementação do projeto orçamental para 2019. Na Guiné-Bissau. O FMI também constatou uma diminuição na cobrança da receita tributária e um aumento do déficit na ordem dos 5% do produto interno bruto contra os 2,5% inicialmente previstos. O desenvolvimento do assunto com Brema Darama a partir de Bissau.
No final de 5 dias de trabalho com as autoridades guineenses, uma missão do Fundo Monetário Internacional que se deslocou a Bissau para avaliar o programa de crédito alargado, a evolução das finanças públicas e o Orçamento Geral de Estado para o corrente ano, decidiu recomendar uma correta implementação do projeto orçamental para 2019 apresentado pelo governo guineense. A delegação que foi chefiada por Tobias Rasmussen teve encontros, nomeadamente com o primeiro-ministro, que também acumula a pasta das finanças, Aristides Gomes, e com os parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau, tendo no final da missão afirmado à imprensa que
this is based on increase
com base num aumento da cobrança de receita e medidas de reforço da administração fiscal, assim como em algumas reformas da política fiscal em algumas áreas. Isto, por outro lado, tendo apenas um modesto crescimento na despesa pública, permitirá manter o déficit orçamental abaixo dos 3% aquilo que representa o limite consagrado na UEMOA.
Ao nível da cobrança da receita tributária, o Fundo Monetário Internacional constatou que houve uma baixa de 2% do PIB comparando com a meta orçamental, enquanto se constata um aumento de déficit orçamental para 5% do PIB, quando se previa 2,5%. A economia da Guiné-Bissau desacelerou em 2018 devido à diminuição das exportações da castanha de caju, principal produto de exportação do país, afirma Tobias Rasmussen, que ainda acrescentou:
If we look at 2018,
se considerarmos 2018, é forçoso constatar uma deterioração nos resultados económicos, a jusante de uma fraca campanha de caju e de uma fraca arrecadação de receita tributária.
Of government revenue.
Por sua vez, o primeiro-ministro Aristides Gomes afirmou que a emissão do Fundo Monetário Internacional marca um ponto importante no país, uma vez que 2019 é um ano de eleições que, acrescentou, deverão contribuir para a estabilização do país e, consequentemente, da sua economia.
O governo, mais esta missão, estamos a lançar as bases para a negociação de um novo programa depois das eleições.
Recorda-se que o Conselho de Administração do FMI aprovou no início de junho, no âmbito do programa de crédito alargado ao país, o desembolso de cerca de 3,6 milhões de euros. O Fundo Monetário Internacional aceitou também um pedido das autoridades guineenses para a intervenção ser alargado até julho de 2019. Brahim Adrami Bissau, DW.
DW Notícias.
Presidentes do Conselho Europeu Donald Tusk e da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker falaram hoje por telefone com a Primeira-Ministra Britânica Theresa May para conhecer os próximos passos no âmbito da saída do Reino Unido da União Europeia. A conversa aconteceu a pedido da chefe do governo do Reino Unido, mas a Comissão Europeia indicou que Bruxelas ainda não recebeu qualquer pedido do Reino Unido para a extensão do prazo, ou seja, do artigo 50 da União Europeia, que regula a saída de um Estado-membro. Aproximadamente 16 pessoas, entre civis e combatentes, morreram em ataques aéreos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos da América contra as últimas áreas controladas pelo grupo jihadista Estado Islâmico no leste da Síria, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os bombardeamentos tiveram como alvo as regiões de Al-Baguz, Al-Fukan e Al-Safafia, na província de Deir ez-Zor, no nordeste da Síria. Ao mesmo tempo, os confrontos continuam entre jihadistas e as forças da Síria Democrática, uma aliança integrada maioritariamente por milícias curdas nos arredores dos 15 quilómetros quadrados que ainda estão nas mãos do Estado Islâmico. Novas manifestações aconteceram nesta sexta-feira na capital do Sudão, Khartoum, depois da morte de 3 pessoas na repressão violenta dos protestos de ontem contra o presidente Omar al-Bashir, segundo os organizadores da mobilização. Centenas de pessoas foram às ruas no bairro de Burri, no leste de Khartoum, depois da oração da sexta-feira, a mais sagrada da semana, convocados pela Associação de Profissionais Sudaneses. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
O caso Chang continua a agitar os nossos ouvintes internautas e eu tenho a certeza que temos centenas de respostas. António Rocha, queres continuar?
E vou começar precisamente por Daniel Muzimbos, que escreveu no Facebook para dizer: já está nos cartazes dos cinemas moçambicanos o anúncio da estreia do filme O Regresso de Chang. E termina dizendo: não perca. Juvencio Afonso Caetano diz que se Chang for extraditado para Moçambique, então a minha felicidade e a de milhares de moçambicanos durou muito pouco. Amadou Borugás de Bissau acha que os interesses políticos já começaram a falar mais alto sem dúvida nenhuma, porque caso contrário não teriam lugar esses constantes adiamentos do processo de extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang. Angelina Verónica, também no Facebook, diz: são procedimentos legais. Chang vai viajar sim para os Estados Unidos da América. FBI está à espera para o levar para o tribunal nos Estados Unidos. Paciente da Zona escreveu para dizer que os jogos e interesses políticos são para satisfazer a família política do Sr. Chang, mas o destino do ex-ministro moçambicano é os Estados Unidos da América. João Jeremias Timban, no WhatsApp, diz: interesses políticos, claro, mas a justiça vai triunfar e Manuel Chang, mais cedo ou mais tarde, vai ser extraditado para os Estados Unidos da América.
Obrigada a todos pela participação. Enquanto esperamos que a justiça triunfe, nós nos despedimos e desejamos a todos os nossos ouvintes e internautas um ótimo final de semana. O novo encontro está marcado para segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite, até mais.